Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira. Estamos começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje vamos falar de um assunto que é tabu, porém cresce de forma acelerada no Brasil. É o suicídio de jovens. Dados divulgados recentemente pela OMS, Organização Mundial da Saúde, mostram que esta é a segunda maior causa de morte entre jovens na faixa etária dos 15 aos 29 anos. Eu vou conversar com a doutora Kelly Graziani Giacchero Vedana, que é professora do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de Enfermagem da USP, aqui em Ribeirão Preto. Professora Kelly, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, gostaria de agradecer muito pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui, tá?
Professora, por que cada vez mais jovens tiram a própria vida?
Nós percebemos assim que definir a causa para o suicídio é algo um pouco difícil, é algo complexo, né? O que a gente vê, na verdade, é que o suicídio e o comportamento suicida, né? Ou seja, toda essa variação, desde pensamentos até ideação, tentativas, né? E o óbito por suicídio, todo esse conjunto de comportamentos é muito complexo e é ligado a múltiplos fatores, múltiplas causas, né? Então, quando a gente vai olhar para uma situação, é necessário olhar para os fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais, né? E a gente tem uma amplitude muito grande de fatores envolvidos aí nesses óbitos, né? E nesses comportamentos suicida como um todo. Então, é importante estar atento aos diversos fatores que influenciam, e a gente tem vários fatores de risco. Então, transtornos mentais e abuso de substâncias, situações de violência, de negligência, né? Pregressas ali na vida do jovem, relações interpessoais insatisfatórias, isolamento social e uma série de sintomas, por exemplo, ligados à impulsividade, ansiedade, uma autodepreciação muito grande. Então, é um conjunto de fatores, mas assim, que eles têm em comum uma ligação muito forte com o sofrimento emocional intenso e geralmente assim considerado intolerável por aquele jovem, né? Então a gente não olha numa perspectiva muito generalizada, a gente tem que olhar para cada situação, mas normalmente esses conjuntos de fatores, eles têm em comum esse fato de trazer, né, de provocar de alguma forma uma condição de vulnerabilidade que está ligado a esse sofrimento intolerável, insuportável.
A adolescência por si só é um período conturbado na vida do jovem.
Sim, a adolescência a gente fala que é um período bastante complexo, porque o jovem ele está numa transição, né? Ele tem um luto ali ligado à infância, ele também não está totalmente definido como, né, um adulto, e ele passa por transformações na relação consigo mesmo, com os pais, com os pares, né, os outros adolescentes, e é um momento de muita descoberta, um momento de testar limites, de desenvolver ainda algumas capacidades de controlar impulsos, de tolerar frustrações, de lidar com as emoções, de descobrir a própria identidade. Então, a gente fala que é um período intenso de muitas transformações e nem sempre o jovem tem facilidade de lidar com essas mudanças e de se adaptar a essas tarefas que são inerentes dessa fase de desenvolvimento.
E por que que o jovem hoje, eu acho que mais o adolescente, né, aquela faixa assim, de idade dos 14 anos, né, eles insistem e gostam de estar sempre sozinhos, estão, né, há aquele fechamento que é difícil de...
A gente fala que assim, hoje em dia, essa questão do isolamento, ela é considerada, né, um fator de risco para o suicídio, inclusive, ela está ligada a vários fatores também, né? Quando a gente olha para para o quanto uma relação é ou não gratificante, a gente tem várias possibilidades de olhar para isso. Então, a gente vê que alguns elementos são presentes na sociedade, né? Então, algumas relações mais fragmentadas, mais superficiais, mais frágeis, né? Tem algumas relações também com essa questão do virtual e do real, né? Então, muitas vezes o adolescente que tem um contato virtual intenso, mas que não é acompanhado por um contato real, né? E outros fatores também ligados a habilidades sociais, né? O quanto esse jovem conseguiu trabalhar, conseguiu desenvolver e teve apoio para, né, desenvolver habilidades para uma comunicação assertiva, para lidar com pressões relacionadas aos relacionamentos, né? E para conseguir, assim, interagir com os outros de uma forma saudável, de uma forma mais segura. Então, vários elementos estão envolvidos, né? Eu citei aqui alguns, mas assim, existem outros também. E a gente fala que é muito importante intervir, né, em relação a isso, seja pela educação, seja os pais ou profissionais de saúde, auxiliando o jovem, né, a se reconhecer, né, a se conhecer, a se descobrir ali nas relações e conseguir trabalhar essas habilidades sociais, né? Para que ele possa desenvolver empatia, tolerância, lidar com o que é do outro, o que é meu, como eu vou conseguir me comunicar de uma forma assertiva, né? E lidar com algumas pressões e algumas dificuldades que ele pode ter ali ligadas a essa socialização.
O aspecto físico de um adolescente, aquele adolescente que se auto-sabota, digamos, né? Que se deixa engordar, que não cuida da aparência, isso também é um comportamento que merece uma atenção especial, que pode levar a esse caso?
Assim, pegando esse exemplo, dentre outros, a gente fala que assim, um dos sinais, né, de que o jovem pode estar em sofrimento é uma mudança comportamental importante. E às vezes essa mudança pode estar relacionada ao autocuidado, né, ou à maneira como ele lida com o corpo. Nem sempre o jovem manifesta o sofrimento dele de uma forma muito clara. Então, às vezes, ele manifesta por meio de comportamentos de risco, né, uso de substância, envolvimento em brigas, envolvimento em algumas ações que podem prejudicá-lo de alguma forma. A gente tem a autolesão, né, ou automutilação, que é um exemplo também de um recurso que o jovem percebe naquele momento para lidar com o sofrimento, mas que não é adaptativo, né? E essa negligência com o autocuidado, de alguma forma, né, ela pode ser uma das manifestações desse sofrimento, mas é difícil a gente tomar também, por exemplo, essa questão do peso como uma forma única, porque a preocupação excessiva com essa questão, ela também pode gerar um sofrimento, né? Então, a gente fala assim, que quando a gente avalia o sofrimento emocional de um jovem ou o risco de suicídio, questões ali relacionadas à vida emocional daquele jovem, é necessário ouvir muito, ter muita empatia e considerar cada caso como um caso único, né? Uma questão importante, assim, é que muitas vezes, para o adulto, como a gente já passou dessa fase, né, fica difícil compreender o quanto algumas questões podem ser tão intensas e gerar tanto sofrimento para o jovem, porque às vezes elas são muito pequenas para a gente, né? Mas para ele, a lente pela qual ele vê o mundo, ela é diferente da nossa, e ele pode ter uma visão mais catastrófica, mais intensa de algumas coisas, né? Então a gente fala assim, muita empatia, muita compreensão, mas muita atenção também a essas manifestações não verbais, né, e comportamentais que podem indicar uma mudança, um sofrimento, né, importante ali para esse jovem.
Quando a gente fala de sofrimento, né, o jovem em sofrimento, como que a gente consegue distinguir esse sofrimento, né, do jovem até o comportamento que o levaria ao suicídio, né?
Esse é um assunto bem interessante, assim, da gente discutir, porque não só com relação ao comportamento suicida, mas também com outras questões. Os pais, por exemplo, têm muita dificuldade, professores também relatam muitas dificuldades em reconhecer, em distinguir o que é típico da adolescência e o que pode indicar um transtorno mental ou um sofrimento psíquico mais importante, né? Um sofrimento emocional mais importante. E o que a gente fala é assim, algumas características bastante presentes vão estar ligadas ao quanto esse jovem manifesta um sofrimento importante, a queda no funcionamento habitual, né? E queda no desempenho social também, né? Na busca por atividades que são prazerosas, né? Então, ele deixa um pouco de ser quem ele era, né? Só que isso é um pouco difícil no caso do adolescente, porque ele tá passando por transformação. Então, mudanças, de alguma forma, né? Ele tá passando por essas mudanças. Então, a gente fala, por exemplo, em relação ao comportamento suicida, a gente tem alguns sinais que são indicativos de risco. Então, eles têm que nos ajudar a acender um alerta, né? E a gente fala, por exemplo, da desesperança, o desespero, a sensação de estar desamparado, né, de estar sozinho, não ter com quem contar, a depressão, então sintomas depressivos como um todo, eles também são sinais de alerta importante. A gente tem algumas frases de alerta que a gente escuta, né, e nem sempre dá atenção, não que todas as pessoas que falem isso vão chegar, né, a tentar suicídio, por exemplo, mas é melhor a gente estar atento, porque ela pode estar sinalizando um sofrimento ali importante. Então, por exemplo, dizer que queria sumir, que queria não dormir, não acordar nunca mais, eu preferia estar morto, né, ou então as pessoas ficariam melhores, né, mais felizes sem mim. Tudo isso tem que acender um alerta. E essas mudanças comportamentais, tentativas de deixar assuntos pessoais em ordem, doar coisas, né, se despedir de pessoas. Então, enquanto essas manifestações estão presentes, é importante a gente conversar com a pessoa, né, com o jovem, se como que tá, né, como que ele tá em relação à vida, como tá a vontade dele de viver, como estão os planos dele para o futuro, né, quão satisfeito ele está com a vida dele ou não, porque tudo isso vai nos ajudando a perceber se esse risco de suicídio pode estar presente ou não. E muitas pessoas têm dificuldade de falar abertamente sobre esse assunto, mas é importante que a gente possa conversar sobre isso.
Então, jovens que têm planos, né, é interessante a gente estar perguntando, né, quais são seus planos, porque esses jovens que têm planos, quer dizer que não é uma característica, ele está mais ou menos que fora dessa...
Esse é um dos indicativos, né? Ele não é o único, mas a gente considera, assim, a esperança em relação ao futuro, né? Em relação à própria vida e a satisfação com relação à vida como indicadores importantes. Então, perguntar, por exemplo, ter uma ideia desse jovem, se ele tem esperança em relação ao futuro, se ele está satisfeito com a própria vida, se ele não tem sintomas muito ligados a uma tristeza contínua, uma insatisfação muito grande com ele mesmo, esse jovem ele pode ter mais recursos, mais fatores de proteção. Né? É claro que cada caso é um caso, mas falando assim de uma forma mais generalizada, como a esperança é um fator de proteção contra o suicídio, esse é um aspecto importante da gente considerar também.
Que bom, tá aí uma dica, né? A gente pode pegar por aí, né? Professora Kelly, a internet também é citada, né, como uma grande vilã nessa tendência, né? Por que que jovens se envolvem com jogos suicidas como esse da Baleia Azul?
Então, falando, por exemplo, primeiro vou falar da Baleia Azul, depois sobre a internet como um todo. A gente percebe que o jovem, ele já tem uma vontade, né, ligada a essa descoberta, a essa procura por coisas novas, e ele tem um envolvimento muito grande com a internet. Então, ele pode descobrir ali uma série de recursos, informações, ela é muito positiva para uma variedade muito ampla, assim, né, de questões na nossa vida e na vida dos adolescentes também. Mas, quando se trata do suicídio, né, ou do risco do suicídio, A internet hoje tem trazido alguns riscos importantes. Por quê? A gente vê pactos de suicídio sendo realizados na internet, manuais, vendas ou dicas sobre métodos, né, relacionados ao suicídio, cyberbullying, né, uma série de questões que a gente ainda precisa intervir mais sobre elas. Mas a gente percebe, assim, que a internet também poderia ser um dos aliados ali na prevenção, embora ainda não esteja sendo suficientemente aproveitada, né, como um recurso de prevenção. E aí, falando dessa questão dos riscos, em um dos estudos, né, que eu realizei, tá numa fase de conclusão agora com os meus alunos, a gente percebeu, por exemplo, né, a gente investigou blogs, diversos blogs, né, e postagens mais populares entre blogs numa plataforma que é uma das maiores plataformas que abrigam blogs, né, que é o Tumblr. E a gente verificou, assim, que esses jovens, eles postam com frequência nessas postagens, né, que é mais populares, conteúdos que a gente chama de conteúdos pró-suicidas e não preventivos. Então, essas postagens, muitas vezes, elas estão ligadas a um sofrimento emocional muito intenso e intolerável, a uma falta de esperança com relação à vida e uma perspectiva positiva da morte, então uma idealização da morte, uma romantização do suicídio. A gente vê também postagens sobre automutilação, né, sobre essa autolesão, e também algumas postagens relacionadas a sofrimentos com as interações. Então, uma pressão social para parecer que está sempre bem, feliz, uma insatisfação com as relações interpessoais, dificuldade de procurar ajuda, o que é até muito contraditório, porque eles estão buscando ajuda na internet de uma forma que nem sempre vai ser ouvida e acolhida, né? Então, a gente percebe que eles têm dificuldade de buscar ajuda no mundo real, embora quando anonimamente, né, porque quando isso tem uma expressão ali da identidade nem sempre está presente na internet, eles já se colocam com mais facilidade. E a gente viu uma minoria de postagens relacionadas a conteúdos preventivos, que é o que a gente pensa, né, em meu grupo, por exemplo, está trabalhando muito em cima disso. A gente tem que aumentar esses conteúdos preventivos, porque o que a gente viu presente nessas postagens era uma prevenção, na verdade, muito mascarada por meio de julgamentos e críticas, né? E, na verdade, a gente precisa atingir esses jovens de uma forma mais criativa, mais atrativa, como o conteúdo pró-suicida tem sido, na verdade, né, na vida deles. Então, a gente tem muito que avançar ainda nessa área.
E o julgamento não é bem-vindo nessa hora, né? Ainda falando de internet, a exposição do jovem na internet, né, com fotos e fatos íntimos, né, isso também é um problema que tem levado muito à morte do jovem.
Essa questão da exposição, ela é um fator de risco, né, importante ali a ser considerado, e ligado a um sofrimento emocional muito importante para muitos jovens. Então, quando a gente faz também atividades preventivas em escolas, né, agora, por exemplo, a gente está trazendo para o Brasil, meu grupo também, um trabalho que é feito em Portugal, em escolas, né, para prevenção do suicídio, que chama Mais Contigo. E nesse projeto, a gente trabalha uma série de coisas e algo que a gente está pensando em incluir aqui no Brasil, né, que fora não existia essa temática, é incluir essa questão da internet. Por quê? O jovem precisa discutir esse assunto para conseguir se relacionar melhor, né, de uma forma mais segura, de uma forma mais protegida, que dê ali flexibilidade para ele fazer muitas coisas que ele quer, mas também que dê essa segurança, né, para evitar um tipo de exposição, má interpretação ou danos ali emocionais e diversos danos ali que podem ser decorrentes dessa exposição exagerada, né, ou de um mau uso também em relação a outros assuntos aí, né, mau uso da internet.
E a TV? Como entra a TV, né, nesse contexto?
De forma geral, a gente fala assim que a mídia e os conteúdos ali ligados à arte e tudo mais, eles podem exercer uma influência sobre as pessoas, né? Então, por exemplo, algo que se diz muito é essa questão do fenômeno por contágio, né? Que surgiu há muito tempo atrás, quando percebiam que alguns comportamentos suicidas pareciam imitar alguém ou algum personagem de livro, algo do tipo. Então, passou você ter mais cuidado, né? E a OMS, por exemplo, tem recomendações para mídia, para conteúdos que são produzidos relacionados ao suicídio, mas nem sempre isso vai estar presente ali, ou em divulgação jornalística, né? Ou então também esses conteúdos mais ligados à produção artística. E o que a gente diz, por exemplo, né? Documentários ou séries, né? Que tem uma atração maior ali desse público, né? Dos jovens. A gente tem que tomar um cuidado, porque ela pode ser positiva por possibilitar, por propiciar uma discussão sobre o assunto. Mas ela também pode exercer um impacto negativo sobre as pessoas que estão vulneráveis naquele momento e não têm um apoio para lidar. Já que esse assunto, como esse assunto é um tabu, e ele está ligado a muitos mitos, porque a gente tem muitos mitos relacionados ao suicídio, né? Então, o jovem acaba ficando exposto ao tema de uma forma muito desprotegida. Então, quando isso acontece, com o apoio de profissionais especializados para, por exemplo, discutir com um grupo de jovens aquilo que eles estão vendo, né? Aquilo que está sendo trabalhado em alguma obra, por exemplo, né? Na TV, alguma coisa do tipo, isso pode ser positivo para desmistificar, para atrair ali o interesse pelo assunto, mas no sentido da prevenção. Mas quando isso é feito de uma forma desprotegida, né? Desamparada, sem um apoio aí de profissionais e de pessoas para lidar, né? Com essa possível vulnerabilidade, identificação. Porque quando um jovem se identifica, ele também tem que ter um apoio para buscar ajuda, né, para saber que não é algo que não possa ser prevenido ou que não vai mudar na vida dele, muito pelo contrário, isso pode ser um momento pontual, né, e com acompanhamento ele pode resgatar ali toda a capacidade, a vontade dele de viver. Então tem que ser muito apoiado esse tipo e a gente tem que ter bastante cuidado, né, ao tratar do tema.
Adolescentes, eles têm mais dificuldade, então, de lidar com situações de estresse e com as suas frustrações, né?
Sim, a gente fala que, assim, o jovem, ele está passando por um período de desenvolvimento que entre as etapas, né, entre as tarefas a serem cumpridas, está essa questão de conseguir desenvolver uma tolerância, uma resiliência maior, capacidade de adiar algumas gratificações, de lidar com perdas, né, de uma forma mais saudável. E o apoio para que o jovem consiga fazer isso é fundamental, né? O desenvolvimento dessas habilidades emocionais e tal, que nem sempre a gente tem tanto suporte ali presente para o adolescente. Então, isso é fundamental.
A gente falou rapidamente sobre o bullying, né? Uhum. Você falou rapidamente sobre o bullying. Antigamente, a gente tinha existiam essas brincadeiras, né? De mau gosto, né? Piadas, né? E a pessoa, o jovem, de antes, né, de algumas décadas atrás, né, ele não se sentia atacado, né? E por que que isso hoje, acontece com o nosso jovem?
Nós percebemos, assim, que a sociedade como um todo, ela tem passado por uma série de transformações, né? Então, algumas dessas transformações estão relacionadas ao quanto essas relações possivelmente eram diferentes também. Então, às vezes, o jovem, ele não estava se sentindo já com uma vulnerabilidade que pode estar presente hoje, por conta daquilo que a gente falou, né? Da fragmentação, da fragilidade de algumas relações. Tem a questão também de algumas pressões sociais, né? Que todo mundo tem que estar muito bem, tem que estar sempre feliz, atender, né? Uma série de padrões ali sociais que, na interpretação, né, de muitos autores, hoje isso está mais presente do que antigamente, mas tem também a possibilidade de falar mais sobre alguns assuntos também. Então, é possível também que a gente tivesse alguns sofrimentos que eram mais encobertos do que hoje, né? Então, a gente tem essa questão de subnotificação em relação a algumas coisas e de subidentificação de alguns sofrimentos que antigamente nem eram nomeados também, né? Mas são vários os fatores, acho que esses são alguns que ajudam a explicar essa questão, né? Essa diferença.
E como deve ser o comportamento dos pais, então, diante de um filho que apresente angústias, uhum, na adolescência?
A gente diz assim que uma das questões importantes é essa proximidade, essa atenção, né, em relação às necessidades emocionais ali do filho. E para os pais, assim, é uma tarefa que muitas vezes é difícil, né? Porque como o jovem está passando por uma transformação, às vezes aquilo que cabia, né, no cuidado ali parental enquanto ele era criança, parece que já não cabe mais. Então, o pai, ele é meio que forçado a se modificar também na sua relação com o filho, com o jovem, né? E aí a gente vê a necessidade de equilibrar várias necessidades ali, de apoio, de orientação, mas ao mesmo tempo de começar a preparar esse jovem para também exercer a autonomia e a liberdade. Por outro lado, ele também vai precisar de limites. Então, a gente fala que é muito assim o bom senso, né, de tá atento às mudanças, de ter uma comunicação aberta com esse filho e, se em algum momento perceber a possibilidade, né, de um sofrimento mais importante ou que leve esse pai a ficar em dúvida, né, do que está acontecendo com meu filho está diferente, porque a gente fala da questão do suicídio, mas tem outros transtornos mentais, por exemplo, que tipicamente surgem no final da adolescência. E como a gente tem muito estigma na sociedade, as pessoas ainda têm muita dificuldade de procurar ajuda profissional. E, na verdade, assim, algum apoio na vida, né? A maioria das pessoas pode precisar, né, ao longo da vida, por conta de questões emocionais, seja por um transtorno ou por algo que nunca vai ter um diagnóstico, mas é um sofrimento importante, ou é uma crise importante ali por conta de uma mudança importante na vida. Então, a gente fala também muita importância de desmistificar algumas questões e trabalhar, assim, a importância de, assim como a gente dá atenção para o nosso corpo, fisicamente falando, a gente dá atenção para as nossas emoções, né, para os nossos conflitos, para as nossas necessidades nesse âmbito da saúde mental, e não ter um estigma, uma barreira grande de procurar ajuda quando isso se fizer necessário, né, ou quando eu sentir alguma suspeita, porque muitas vezes quando a gente busca ajuda para alguma questão física, a gente também não sabe muito bem o que está acontecendo, não tem certeza se existe um diagnóstico, mas existe um sofrimento, né, então ter atenção a isso e legitimar esse sofrimento e buscar auxílio é muito importante também quando a gente fala, né, dessas situações mais ligadas a risco.
Quando a gente fala de transtornos mentais aí, né, a gente fala muito de depressão e ansiedade, mas qual outro transtorno que pode afetar o jovem que possa levá-lo ao suicídio?
Então, quando a gente fala sobre o suicídio e os transtornos mentais, a gente tem uma associação muito grande com transtornos de humor, né? Então, que seria transtorno depressivo, principalmente os mais conhecidos, né? Transtorno depressivo, né? Ou depressão. E o transtorno afetivo bipolar. Mas a gente também tem uma associação bem forte com transtornos de personalidade, né, que estão ligados a um modo de funcionar ali que não é muito adaptativo, né, o jeito de ser mesmo da pessoa que não é muito adaptativo e a gente tem que lidar com isso. Esse é um tipo de transtorno que comumente ele é subnotificado, também é difícil de ser reconhecido na comunidade em geral, a gente nem sabe muito bem prevalência, às vezes, por conta disso. E transtornos relacionados ao uso de substâncias também são muito importantes, mas os transtornos mentais como um todo são indicativos também de um risco um pouco mais elevado para o suicídio. Então, transtornos do pensamento, como a esquizofrenia, né, eles também podem estar presentes. Tanto que quando a gente avalia, né, a associação entre transtornos mentais e suicídio, existe uma associação muito forte, né? Esse é um fator de risco muito importante. Então, quando as pessoas não têm estigma para procurar ajuda e reconhecem que um transtorno mental, ele precisa de tratamento, tanto quanto uma diabetes, uma hipertensão, e não existe, não deveria existir nenhum tabu em relação a isso, né? Porque não deveria existir uma grande diferença em relação a isso. Então, a busca pelo tratamento e a adesão ao tratamento é muito importante. Porque o que a gente vê também é que muitas pessoas com transtorno mental têm dificuldade de aderir ao tratamento. Mais ou menos metade das pessoas com transtorno mental não aderem ao tratamento por conta de uma série de fatores. Então, o apoio adequado e o acompanhamento adequado desses casos é muito importante para a prevenção do suicídio.
Professora Kelly, o tempo passa voando. A gente nem percebe, né? Quando o assunto é interessante, né? Passa voando. Então, eu gostaria que, para terminar, por favor, a senhora me dissesse onde o jovem e a família podem buscar apoio, né? Onde eles podem receber apoio gratuito, né? E quais são as formas de acolhimento?
Ok. O tipo de tratamento, o tipo de acompanhamento vai depender da gravidade do risco. Mas muitas vezes, quando as pessoas buscam ajuda, nem sempre elas têm essa dimensão, né, de qual é a gravidade. Então, o que a gente fala? Por exemplo, se parece ser um risco mais leve, a pessoa não está falando sobre cometer suicídio naquele momento, né, sobre se matar naquela hora, não está muito desesperada, às vezes dá tempo, né, de eu ir até um programa de saúde da família, né, que é um dos serviços gratuitos, ou um ambulatório específico. Muitas pessoas já fazem algum acompanhamento psicológico, então isso também pode ser um profissional de referência para ajudar essa família a buscar apoio. Mas a gente também tem alguns serviços específicos, né, então, por exemplo, o CAPS, ambulatórios especializados de saúde mental, serviços de urgência e emergência, que vão receber principalmente casos que já tenham um sofrimento mais importante. Os serviços de emergência, principalmente os casos mais de risco iminente, de risco mais grave, né? Então, uma pessoa que parece que não está controlada, que não sei se é seguro manter essa pessoa sozinha, né? Ou então em casa. Mas o que a gente fala muito para os pais e para as pessoas em geral é tentar fazer uma rede de apoio. Então, eu tenho que procurar pessoas que vão me ajudar para que essa pessoa não fique desassistida, ela não pode ficar sozinha se eu tenho um suspeita de que ela está em risco. Então, às vezes, eu tenho que acionar outros familiares enquanto eu busco ajuda profissional. E os profissionais vão ajudar também, né, os familiares a descobrir aonde, né, pela gravidade do caso, aonde ele vai se encaixar melhor no tratamento. E, assim, já aproveitando, né, também para fazer uma deixa, vários setores da sociedade podem participar em ações que têm relação com prevenção do suicídio. Então, a mídia, ONGs, né, lideranças comunitárias, escolas, porque quando a gente trabalha promoção da saúde mental, promoção da qualidade de vida, de relações saudáveis, socialização, são vários os setores que podem atuar nesse sentido. E informação, né, em geral, assim, para ajudar nessa busca por ajuda. Mas quando já existe um risco e um sofrimento importante, é necessária ajuda profissional, e aí seriam esses os serviços mais indicados.
Muito obrigada, professora Kelly Graziani Giacchero Vedana, professora no Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, hoje conosco aqui no Saúde Complicações. Falamos sobre um assunto delicado, polêmico, né, que é o suicídio entre jovens, né? Muito obrigada, professora Kelly.
Eu que te agradeço, muito obrigada.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.